Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, o que é sustentabilidade corporativa? Continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar sobre esse assunto, recebemos Leila Bueno, arquiteta e sócia diretora comercial na Bueno Arquitetura Cenografia. Tudo bem, Leila? Seja bem-vinda ao Pensando Verde.
Muito obrigada, Fábio.
É um prazer recebê-la aqui para falar sobre esse assunto. Então já começa explicando para a gente, Leila, o que é a sustentabilidade corporativa.
De um modo geral, nós estamos, claro, aqui totalmente junto com o ESG, que é esse movimento agora que não tem jeito, a gente tem que incorporar, isso já é um caminho sem volta. E dentro da sustentabilidade corporativa, trazendo para o nosso setor, que é um setor que trabalha com o evento, com a efemeridade, aquilo que tem data para começar e para terminar, nós temos uma responsabilidade muito grande na sustentabilidade corporativa no setor de eventos, porque a gente deixa alguns rastros para trás depois que a gente monta um evento. Então, hoje, fortemente, nós estamos empenhados, através da Bueno Arquitetura Cenográfica, nossa empresa, mas também de grupos de trabalho, tanto através de associação, quanto a Câmara Brasileira de Eventos, Fábio, para que a gente consiga engajar muito mais empresas nessa temática, mas também pegar carona na implementação do ESG, que é algo que o mundo corporativo tem como objetivo, desde que a ONU também estabeleceu os 17 objetivos, o mundo corporativo agora tem que ter isso na sua pauta e deixar completamente alinhado com todas as instâncias. Independente da gente trabalhar com evento, nós trabalhamos principalmente para as empresas, né? Então, o mundo corporativo agora é a pauta essencial.
E que bom, né? Que bom saber que isso tem aumentado cada vez mais, né? Esse tipo de comportamento sustentável, que é uma realidade, né? Dentro, então, das organizações. Mas você ainda acredita que falta muita conscientização, Leila?
Falta, Fábio. A gente, nas nossas discussões, o que a gente mais discute é essa palavra, é o quanto a gente consegue conscientização e engajamento. Porque, de forma bem simplificada, Fábio, o ESG começa dentro de casa, seja a casa que for. E quando a gente fala dentro de casa, nós estamos falando de aspectos comportamentais, culturais, educacionais. Então, sim, nós precisamos ter recebido aí praticamente um objetivo da ONU. A gente tem uma data para cumprir esses 17 objetivos do mundo corporativo, e você vê, nós estamos falando de 2030. Nós demoramos para começar a se movimentar. Esse movimento demorou, e é sempre um pouco assim, a gente vai na pressão. Então, acho que a grande complexidade está na mudança cultural. Então, quando a gente fala que a gente está um pouco gatinhando, é porque é um leque muito amplo. Você imagine todas as instâncias que precisam ser impactadas por esses itens que a gente precisa melhorar. Quando a gente lê as necessidades, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas o que significa cada letrinha dessa, o E, o S, o G, você tem ali uma quantidade de condutas e procedimentos que hoje, no mundo corporativo brasileiro, as grandes conseguem, mas e as médias e pequenas, né? Então, é esse caminho que a gente está trilhando agora através dos nossos grupos de trabalho. Estamos caminhando bem, mas eu digo que ainda é um pouco lento, Fábio.
E sobre o trabalho que vocês fazem, né? Explica um pouco para a gente como que funciona esse suporte que vocês dão para essas empresas.
Vamos trazer para a nossa realidade, até para o ouvinte entender bem, nós trabalhamos com arquitetura cenográfica. E o que é isso? A gente transforma os espaços para receber os eventos. Toda transformação de espaço, ele tendo uma data para terminar, você imagina, a gente tem que colocar algo lá dentro e tirar isso. E o que a gente faz com isso, né? Então, trazendo para o nosso micro-universo ali na Bueno Arquitetura Cenográfica, a gente trabalha com três pontos essenciais. A parte do projeto, a parte da operação e depois a logística. O projeto, a gente tem aqui dentro da Bueno quase que um mantra, Fábio, assim, lixo é erro de projeto. Então, para nós arquitetos, é determinante que o processo todo de pensamento do ESG, e seja lá só se for falar do meio ambiente, ele começa no projeto. Então, requer criatividade, requer empatia com o cliente e mostrar que existem possibilidades. Então, na parte projetual, é importante você já criar projetos pensando qual vai ser o destino de todo o material. Na parte operacional dentro da empresa, a gente fala muito que a criatividade vem para trazer sistemas, por exemplo, montagens que sejam modulares, que sejam reaproveitadas, trabalhar com acervos que poderiam também ser reaproveitados mais vezes. A gente fala de impactos que minimizem, por exemplo, a condição humana de trabalhar, porque evento tem tempo muito curto. Então, vem aí o Szinho do social. Você tem que pensar na equipe, você tem que pensar no grupo que está envolvido. E, por último, a gente fala, tá bom, agora de tudo isso que sobrou, que é a logística, como é a logística reversa? Então, a gente trabalha muito com o redirecionamento, a transformação do que sobra. A gente tem um projeto que é a Puff Puff Criativa, Sustentabilidade Criativa na Bueno, que a gente transforma esses resíduos em objetos de uso pessoal ou de decoração.
Eu acho que um tabu também que existe, né, um mito, na verdade, é as pessoas acharem que quando utilizam esses tipos de produtos, né, que são mais sustentáveis, eles são mais caros. Só que aí, por outro lado, é o que você falou, tem toda a reutilização deles também, né? Então, na verdade, não acaba sendo mais caro, né, Leila?
Não, não acaba. E a gente fala de duas instâncias. A instância dele ser certificado, e isso é importante na nossa área, né, para saber realmente o procedimento, para saber da onde vem a origem. Só que o tabu, eu até achei que você também ia tocar nesse assunto, Fábio. É muito triste ainda a gente receber um pedido de projeto e achando que a característica do meu espaço de evento ele vai ser sustentável se ele tiver uma carinha de madeirinha. E isso ainda existe, esse tabu, né? Então, ok, pode ser madeira, ela deve ser certificada, mas ainda assim, ela vai para a caçamba ou ela vai para onde? O evento não termina na desmontagem, ele termina na destinação do material que você faz com ele.
Leila, e empresas que trabalham, né, com esses tipos de ações, projetos sustentáveis, hoje em dia elas são mais aceitas, ela tem mais valor por toda a comunidade corporativa no geral?
Ótima pergunta, maravilhoso, porque eu tinha falado no meu micro universo ali, eu olhei para dentro da Bueno e falei para vocês, agora e a visão externa? Como que o mundo está lidando com isso, o nosso mundo, quem nos contrata, né? A gente tem, como eu falei, um trabalho na Abrace, eu sou vice-presidente da Abrace, que é a Associação de Cenografia e de Estandes, e sou diretora-membro na CBE, que é a Câmara Brasileira de Eventos. Então, a gente tem tentado entender como esse mundo que nos contrata está lidando com o ESG, em que momento nós estamos ali. E, infelizmente, não. A gente ainda não é contratado e visto como diferencial. Nós temos ainda a briga e a luta pelo mais barato, pelo orçamento que é na competição ali, numa concorrência ou até na governança corporativa da própria contratação, ainda existem poucos processos que determinam no escopo de contratação o que essas empresas estão fazendo, e a gente luta por isso. O projeto deve ser criativo, sim, atender à necessidade do cliente, mas ele tem que ainda fazer um leque de perguntas, o que essa empresa está fazendo para o desenvolvimento do ESG. Então, a gente ainda não tem isso totalmente estabelecido e incorporado na contratação, nesse mundo dos nossos eventos, das empresas que nos contratam, sabe, Fábio?
Que pena, né, Leila? Que pena. Mas a gente continua aí lutando, né, para que isso mude a cada dia. E eu queria que você falasse o perfil. Qual é o perfil dessas empresas que procuram vocês e têm essa visão e têm esse tipo de preocupação?
Hoje a gente tem transitado fortemente com as grandes organizadoras das feiras e exposições. Elas se chamam promotoras de eventos. Como elas são, na grande maioria, mundiais, Fábio, a gente já vê que isso vem através da matriz que eles têm que implementar. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com uma dessas promotoras, que é o grande mundo que hoje a gente está lidando na área de eventos, que é onde está dentro dos pavilhões. Eles estão totalmente preocupados em trazer a sustentabilidade dentro dos seus eventos. Só que isso muda também, de novo, é cultural, é entender o expositor, como que ele vai assumir também essa jornada de trazer o evento sustentável. As promotoras, só para voltar para a sua pergunta, eu estou acompanhando bem, porque eu trabalho muito com as promotoras, a gente pode listar aí, sei lá, 5 grandes promotoras aqui no Brasil, elas estão totalmente engajadas em adotar o ESG e a sustentabilidade dentro dos seus eventos, porque aí ele consegue reverberar para o expositor que vem comprar um espaço na feira, para o expositor, para o patrocinador ou para o mantenedor. Então, se a gente for falar das promotoras, o movimento já está bem avançado, não dá para a gente menosprezar o trabalho forte que eles estão fazendo, Fábio.
Que bacana, Leila. E hoje, dia 15 de dezembro, para quem não sabe, o Pensando Verde, ele é gravado, né? Então hoje, o dia que nós estamos gravando, dia 15 de dezembro, é comemorado o Dia do Arquiteto. Então é lógico que a gente deveria também fazer uma homenagem para você, Leila, para todos os arquitetos, né? Esses profissionais que são tão importantes e que a gente percebe cada vez mais, né? A necessidade de ter realmente vocês em todos os projetos que fazem toda a diferença. Então, receba o nosso abraço, a nossa homenagem, o nosso muito obrigado por todo o trabalho que vocês têm feito. Leila.
Muito obrigada, que muito bem lembrado, fiquei homenageada aqui desse lado, viu, Fábio? Muito obrigada, porque a gente fala muito disso, precisamos de espaços como esse para mostrar que a arquitetura vai muito além da construção civil convencional. Nós somos um corpo de arquitetos amplo, muita gente da arquitetura atuando nesse setor e que às vezes as pessoas não sabem que por trás de uma instalação, de um stand, tem um arquiteto ali pensando e fazendo aquilo ser viabilizado.
Leila, deixa eu ver aqui quantos minutos a gente tem ainda, só para a gente controlar. É, já terminou. Eu ia te fazer outra pergunta, mas o tempo já foi. Mas eu acho que deu para a gente abordar bem o assunto, né? E a gente abre espaço para você divulgar suas redes, da Bueno também, fica à vontade, tá bom?
Ah, que bom. A gente tem um trabalho bem bacana também, pensando na sustentabilidade na Bueno. A gente tem a Bueno Ensina, que nasceu durante a pandemia, e é uma escola de cenografia. A gente ensina tudo o que a gente faz, da forma como a gente faz, para poder expandir mais esses formatos, talvez mais... Que também nesse mundo do mundo acadêmico da arquitetura não se fala muito da nossa atuação. Então é a Bueno Ensina no Instagram. E a nossa empresa, a Bueno Arquitetura Cenográfica, também está nas redes sociais como Bueno Cenografia.
Leila, mais uma vez, muito obrigado, viu? E até uma próxima oportunidade. Conte com a gente aí para divulgar alguma novidade aí da área.
Com certeza. Muito obrigada, Fábio. Obrigada a todos os ouvintes.
E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br, Programas Pensando Verde. E não esqueça de compartilhar com seus amigos. Você também pode enviar a sua opinião, sugestão para o nosso WhatsApp 11 974 181 456. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Luiz Felipe Pereira, Pedro Campos e Tiago Liza. Realização: Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor. E sempre pense verde.